Entrevista.
Você que é mulher se sente segura na cidade onde mora? Tem, por exemplo, receio de circular em espaços públicos ou de usar o transporte coletivo? Um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado propõe medidas para que as cidades não sejam um espaço hostil para as mulheres. O tema do estudo? Urbanismo sensível ao gênero. Como oferecer cidades seguras para as mulheres? O estudo é de autoria das consultoras do Senado, Carolina Baima e Mila Landim. Vamos conversar agora com Carolina Baima. Ela é arquiteta e mestre em planejamento urbano e consultora legislativa do Senado Núcleo de Economia. Carolina, bom dia para você.
Bom dia. Obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos, viu, Carolina, por ter atendido aí ao nosso convite. Carolina, em linhas gerais, como a infraestrutura, os serviços públicos e o planejamento das cidades ignoram as necessidades das mulheres?
Bom, em primeiro lugar, acho que a gente precisa reconhecer que o planejamento urbano, o planejamento das cidades, ele não é neutro. Há centenas de anos a cidade vem sendo pensada e vem sendo desenhada a partir de um referencial que é um referencial do corpo masculino. Isso não apenas assim, em relação ao dimensionamento das coisas, né? Tipo a altura de um meio-fio, ou enfim, né? A altura de bancadas, largura de portas, mas a partir de uma referência de um sujeito universal que representa o corpo masculino, né? Mas também numa dimensão simbólica, que projeta edifícios e espaços que, de certa forma, celebram essa hegemonia e o poder masculino e que acaba colocando as mulheres em uma situação de hostilidade. Então, na prática, o que a gente vê é que a experiência urbana das mulheres, ela é uma experiência de medo. É o medo de andar sozinha, é o medo de frequentar alguns espaços, é o medo de circular à noite, por aí vai. Isso vem de diversas questões, né? Assim, tanto dessas que eu já falei, assim, que são mais teóricas, digamos, mas na prática você tem calçadas no mau estado de conservação, falta de iluminação pública, espaços públicos abandonados, degradados, imóveis fechados, bairros com uso muito especializado, assim, tipo um uso residencial, um uso industrial, é uma fachada, como a gente chama, né, no urbanismo, a fachada cega, que é aquela que não tem uma abertura para a via pública e que, na verdade, é um muro ou uma grande parede. Os condomínios fechados, localizados um do lado do outro, né, que cria essa fachada cega contínua. A concentração de serviços públicos em áreas centrais, né, quando a gente tem um processo de periferização, onde as pessoas mais pobres moram na periferia, os serviços estão no centro, e você precisa de grandes deslocamentos dentro do sistema de transporte para acessar esse serviço. E até o próprio planejamento dos serviços e das infraestruturas de mobilidade e transporte, né, que são muito baseadas em um padrão de deslocamento que é um padrão masculino de deslocamento, né, que é aquele deslocamento uma vez por dia, que vai para o trabalho de manhã e volta à noite, desconsiderando o que a gente chama mobilidade do cuidado, né? Que são vários pequenos deslocamentos para diversas atividades, que é o padrão mais feminino de mobilidade.
Você falando aí, Carolina, sobre, por exemplo, os centros das cidades, eu fico pensando aqui no centro velho, né, de São Paulo, que fica realmente aí totalmente deserto a partir de um certo horário. O centro mesmo aqui de Brasília, setor comercial sul, setor de autarquia sul, que é realmente são setores de serviços, também ficam muito isolados, principalmente à noite e nos finais de semana, e a gente pode citar aí vários exemplos. Carolina, que consequências esse descaso tem nas mulheres que vivem numa cidade?
Bom, em função desse medo, né, de sofrer violências, as mulheres acabam deixando de viver a cidade na sua plenitude. Isso porque, de um lado, o medo representa um obstáculo que é permanente à mobilidade das mulheres, porque ele limita o acesso a recursos, a serviços públicos e a atividades básicas, né, emprego, educação. além de impedir pessoas do gênero feminino, que se identificam com o gênero feminino, de exercer a cidadania plena. Por outro lado, esse medo também funciona como um mecanismo social que acaba sujeitando as mulheres a posições mais subordinadas. Por isso que a gente pode afirmar que o medo que vem dessas limitações impostas pela violência de gênero representa uma violação de direitos. Isso porque ele restringe o acesso das mulheres à terra, à educação, à renda, à tomada de decisão e ao poder. Né, em último caso, levando as mulheres a uma situação ou reproduzindo situações de marginalização e exclusão. Eu acho que os números que a gente tem hoje mostram que essa situação feminina de exclusão, ela é real e ela é mensurável, inclusive. Né? Segundo a ONU, por exemplo, 70% da população mais pobre do mundo é mulher. E as mulheres também são 14 vezes, 15 vezes mais propensos de morrer num desastre natural do que os homens. Isso é uma coisa assustadora, né?
Verdade. Nós estamos conversando com Carolina Baima. Ela é arquiteta, mestre em planejamento urbano, consultora legislativa do Senado, do Núcleo de Economia. Ela e a Mila Landim são autoras de um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado com o tema Urbanismo Sensível ao Gênero, como oferecer cidades seguras para as mulheres. Você falou dos problemas, né, Carolina, em relação das cidades, que é um ambiente não muito acolhedor para as mulheres, para usar aqui amenizar, né? Estou amenizando aqui, mas realmente a situação é complicada. Que medidas poderiam tornar as cidades acessíveis e seguras para as mulheres?
Bom, primeira coisa é que a gente tem que começar a não naturalizar a violência de gênero nas cidades, no espaço público. Então, o que significa não naturalizar a violência de gênero? É não colocar também as mulheres numa posição permanente de vítima, né? Se a gente, enfim, e também não é admissível que a gente ache normal que as mulheres tenham a obrigação de se proteger saindo acompanhada, evitando alguns locais, modificando seus caminhos, porque não é responsabilidade das mulheres buscar assim, subterfúgios para garantir a segurança, né? A sua própria segurança. É responsabilidade social e da cidade que a cidade seja acessível e segura para todos os corpos e todas as pessoas. Então, isso é uma primeira questão, porque se a gente naturaliza, a gente entende que a realidade é assim mesmo e que não precisa mudar, mas precisa mudar, né? E para mudar é preciso que o planejamento urbano inclua deliberadamente algumas questões referentes à experiência urbana das mulheres, que é exatamente o que a gente chama de urbanismo sensível ao gênero, né? E aí, assim, esse urbanismo sensível ao gênero, ele traz algumas premissas, né? Além de coisas que a gente até considera mais óbvias e, enfim, são mais de questões gerais, como evitar a iluminação, aumentar a vigilância formal no policiamento, fazer manutenção de espaço público. Esse tipo de urbanismo também busca criar alguns espaços de convivência capazes de gerar segurança passiva, né? Que é um tipo de segurança que parte do pressuposto que quanto mais pessoas transitam em um lugar, mais seguro ele se torna. Na década de 70, por exemplo, no Canadá, se desenvolveu uma vertente desse urbanismo chamada prevenção do crime através do desenho urbano, ou que a gente chama de urbanismo securitário, que é um tipo de urbanismo que se organiza a partir de alguns pontos-chave, né, para construir espaços públicos mais seguros, que são uma espécie de diretrizes, né? Buscar adaptações no espaço público que sempre permitam às pessoas saber onde elas estão e para onde elas vão, ou seja, buscar uma sinalização clara para você conseguir se entender no espaço da cidade, estratégias para fazer com que as pessoas vejam as outras e sejam visíveis, né? E aí vem toda a questão de iluminação, fachadas ativas, mix de uso, né?
Sim.
Estar em lugares ativos me convida, né? Promover esses lugares convida por 24 horas, enfim, isso se faz misturando os usos na cidade, aumentar vigilância e as estratégias de acesso à ajuda, e também planejar e manter instalações nos espaços públicos em bom estado, né? Porque, enfim, né? Espaços abandonados, eles também trazem, aumentam o risco. E, finalmente, promover a participação comunitária, mobilização da população e a apropriação dos lugares públicos por essa população. Além
Assim, só tenho aqui só mais uma pergunta, Carolina. Muito interessante você estar falando sobre as cidades, né? Porque você está falando aqui, eu estou pensando não só em Brasília, mas em outras cidades que a gente conhece, como um espaço que é bem frequentado, né? As pessoas estão ali no meio, inclusive à noite, né? De madrugada, deixam o ambiente da cidade mais seguros para todo mundo, principalmente para as mulheres. Muito interessante essa sua colocação. E a gente tem mais uma pergunta aqui, por conta do nosso tempo, Carolina. Como é que o poder legislativo pode ajudar nesse esforço de tornar as cidades mais seguras e acessíveis para as mulheres na forma de aprovação de leis e alocação, destinação de recursos orçamentários?
Isso, acho que principalmente, a gente sabe que o planejamento urbano no Brasil, ele é prerrogativa dos municípios, né? Então, acho que colocar recursos para que os municípios possam tomar essas medidas a partir de metodologias e iniciativas que já são bem sucedidas e que existem em vários lugares no mundo, como no Canadá, existe na Espanha, e inclusive em algumas cidades brasileiras que já tomam iniciativas nesse sentido. Então, esse é um ponto, a alocação de orçamento para fazer esse tipo de medida, inclusive, por exemplo, medidas relacionadas à promoção do mapeamento social e participativo de quais são esses locais onde a sensação de insegurança ela é mais presente, como que as para que a própria cidade possa entender que tipo de medida ela pode tomar para melhorar essa situação de segurança a partir de intervenções no espaço urbano. Utilizar instrumentos como instrumentos similares ao que existe na Espanha, que é o mapeamento de gênero, dentro de grandes projetos urbanos promovidos pelo governo, pelo poder público, por exemplo. A gente tem no Brasil uma lei que regula o planejamento urbano e dá diretrizes aos municípios para montagem do seu próprio planejamento urbano, que é o Estatuto das Cidades. Então, criar instrumentos dentro do Estatuto das Cidades que orientem os municípios a usar esse tipo de instrumento de mapeamento é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é buscar ampliar para todos os municípios do país programas como o adotado pela cidade de São Paulo, chamado Abrigo Amigo, que coloca pontos de ônibus em locais específicos da cidade onde a violência ela é mais percebida e às vezes mais, enfim, existente mesmo, com nesses pontos adaptados para que as mulheres possam entrar em contato com a central de atendimento, onde ela pode, tanto sozinha na parada, ela começa a conversar com outra pessoa preparada para isso, que diminui a sensação de medo e a sensação de solidão dentro das paradas de ônibus, né? Okay. Inclusive, uma possibilidade, caso exista alguma ameaça, ela está ali podendo relatar essa ameaça e que isso seja enviado para os setores responsáveis, né, pela segurança pública, policiamento, enfim. Então, são várias medidas possíveis, né?
Ok, Carolina Baima, muito obrigado aqui pela entrevista, por ter aqui, claro que por conta do tempo a gente poderia, aqui é um assunto muito interessante, a gente poderia aqui discorrer sobre outros detalhes do seu estudo, mas parabéns aí a você, a Mila Landim pelo estudo e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, bom dia, até a próxima.